138 mil empregos com carteira assinada foram criados no país em novembro.
Brasileiros estão comprando menos arroz e feijão e mais comida industrializada.
Países do Mercosul fecham acordo nas áreas de serviços, investimentos e impostos.
Quinta-feira, 16 de dezembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Patrícia Duarte.
Em novembro foram criados 138.247 empregos com carteira assinada no país.
Esse número está abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, mas é considerado o segundo melhor da história para o mês de novembro. No entanto, de janeiro a novembro, a criação de empregos bateu a meta do governo para o ano de 2010 e é recorde.
Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Gabriela Mendes acompanhou e tem mais detalhes.
Comércio, setor de serviços, setor de extração de minério e serviços industriais de utilidade pública registraram resultado positivo na geração de trabalho. Fatores relacionados à época do ano levaram à queda na criação de empregos em novembro na agricultura, indústria de transformação e construção civil. Todas as regiões apresentaram aumento na geração de empregos. A exceção foi o Centro-Oeste, onde foram fechados 821 postos de trabalho. Entre os estados, o destaque é o Rio de Janeiro, com mais de 31.965 novos postos de trabalho. O melhor desempenho da história, de acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe.
Você está tendo o Rio de Janeiro muito forte nesse período de ano, setor de comércio, caso período do ano, e setor de serviço, muita gente indo para os hotéis, restaurantes lotados. Novembro sempre é forte por causa do comércio, só que esse mês foi melhor ainda, que eu acho que o Rio de Janeiro, com a pacificação que está conseguindo, com a ação social que o governo, eu quero ressaltar isso que eu acho que é importante, está fazendo as pessoas irem mais à rua, irem mais ao restaurante. As pessoas estão se sentindo mais seguras em um Rio, não ainda no patamar que gostaria, mas melhorando bastante.
De janeiro a novembro deste ano, foram criados mais de 2,5 milhões de empregos formais. Crescimento puxado pelo bom momento do mercado interno. O número de postos de trabalho criados de janeiro a novembro já ultrapassou a meta do Ministério para todo o ano de 2010 e é o maior da história do CAGED, que começou a ser realizado em 1992. Para o ano que vem, as previsões também são otimistas. De acordo com o ministro do Trabalho, em 2011 devem ser gerados 3 milhões de novos empregos com carteira assinada no país.
A minha previsão é que temos um ano de 2011 muito positivo. Por que isso? Porque nós já estamos começando esse ano de janeiro sem a lei eleitoral, que impede durante um bom período, 5, 6 meses, o governo de agir fortemente nas contratações de obras e de formação de geração de emprego, né? E nós temos com muitos preparativos de Copa do Mundo, de Olimpíadas, alguns estados que vão ser protagonistas nesse processo, que já estão se preparando para essas contratações e vão ser fortemente contratações no ano de 2011. Eu sou muito otimista quanto a isso.
Os dados trazem ainda um balanço dos 8 anos do governo Lula. Mais de 15 milhões de pessoas foram contratadas de 2003 a novembro de 2010, de acordo com o Ministério do Trabalho. De Brasília, Gabriela Mendes.
Feijão, arroz, carne e salada. A refeição básica do brasileiro está sendo substituída, por conta das rotinas agitadas, pelos produtos industrializados vendidos prontos.
Uma má escolha quando o assunto é saúde, não é, Luciano?
É sim, Patrícia. Essa constatação é baseada em um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgado hoje. Saiba mais na reportagem de Ramon Guzmão.
A quantidade de feijão comprado por cada pessoa de uma mesma família brasileira caiu de 12 kg e 400 gramas em 2003 para pouco mais de 9 kg no ano passado. No caso do arroz, a queda na aquisição do produto foi ainda maior, de 24,5 kg em 2003 para 14,6 kg em 2009. Ao mesmo tempo em que o brasileiro está comendo menos arroz e feijão, compra mais produtos industrializados como refrigerantes refrigerantes e biscoitos. Entre 2003 e 2009, o consumo de refrigerantes cresceu quase 40%, de 9 para quase 13 quilos por pessoa a cada ano. Segundo a nutricionista Suzana Furtado, o consumo excessivo de alimentos industrializados pode gerar problemas de saúde.
Esse alimento pronto, ele vai ter menos vitaminas, menos proteínas e, inclusive, a alimentação básica que deveria ter, do arroz e do feijão, que combinam em relação a até a energia para o brasileiro conseguir se sustentar durante o dia, fazer as atividades normais, pode causar, ao longo do tempo, fadiga muscular, cansaço. O consumo exagerado pode vir a causar obesidade.
A pesquisa aponta que no mesmo período aumentou também a compra de cerveja em 23%. O consumo da bebida alcoólica passou de 4,6 kg para 5,6 kg por ano para cada brasileiro. E as refeições prontas cresceram de 3,3% para 4,6%. Mauro de Freitas Júnior, pesquisador do IBGE, afirma que esses novos hábitos estão relacionados à alimentação fora de casa.
Numa divulgação anterior, a gente mostrou que o percentual de gastos com alimentação fora de casa aumentou para o Brasil, tanto para o urbano quanto para o rural, em todas as regiões do Brasil. Você tem vários fatores que, de alguma maneira, influenciam nesse tipo de aquisição. Um deles, muito forte, é esse aumento da alimentação fora do domicílio. Mas você tem que ver também outras coisas, são as mudanças dos hábitos alimentares, a disponibilidade do alimento. Quando a gente fala, por exemplo, dos alimentos industrializados, dos alimentos preparados, misturas industrializadas, hoje a gente tem muito mais acesso a esse tipo de alimento do que tinha antes, né? Então isso também, de alguma maneira, influencia no aumento dessa aquisição.
O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, alerta que a queda no consumo de arroz e feijão e o aumento de produtos industrializados na dieta dos brasileiros pode gerar uma epidemia de diabetes e de obesidade.
O feijão é uma fonte de proteína e de ferro muito importante, né? Então esse é um fenômeno que você vê crescente. De um lado, mudanças na estrutura familiar estão levando as pessoas a comerem fora de casa e comprarem comida semi-pronta para fazer no micro-ondas, que é muito rápido, muito prático. Só que essa alimentação tem um conteúdo de sódio, de gordura e de açúcar maior. Isso junto com a inatividade física, consumo de refrigerantes e agora aparece também de bebida alcoólica, muda totalmente o padrão das doenças no Brasil. O Brasil está caminhando para uma epidemia de diabetes do tipo 2, de obesidade.
Ainda segundo a pesquisa, os hábitos alimentares variam de acordo com a renda. A quantidade de arroz e feijão comprada por pessoa anualmente ficou acima da média do país para quem ganha até R$ 830. Já para quem ganha acima de R$ 6.200, o consumo desses produtos está abaixo da média nacional, que é de 26 quilos de arroz e 9 de feijão por pessoa a cada ano. De Brasília, Ramon Guzmão.
Voz do Brasil.
Nesta quarta-feira, nós falamos aqui na Voz do Brasil sobre o que é o Mercado Comum do Sul, Mercosul, e como funciona esse bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
Na reportagem de hoje, Paulo La Sálvia conta quais são as políticas usadas pelo bloco para aproximar os países, principalmente na economia, e melhorar a competitividade internacional do Mercosul.
O Mercosul teve sempre o objetivo de complementar a atividade produtiva entre os países do bloco e dinamizar o comércio. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, entre 1991 e novembro deste ano, as trocas comerciais passaram de US$ 4,5 bilhões para pouco mais do que US$ 35 bilhões. Além dos números, o professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Alcides Vaz, destaca outros desdobramentos econômicos do bloco.
Permitiu a geração de um fluxo de comércio entre os quatro países, permitiu um maior grau da articulação produtiva em alguns setores importantes, permitiu também o adensamento das relações econômicas que acompanham o comércio, ou seja, um crescente fluxo de investimentos, notadamente do Brasil em relação à Argentina e aos demais sócios do Mercosul.
Entre Brasil e Argentina, os setores mais dinâmicos são o automotivo e o de autopeças. Nosso vizinho é o principal parceiro comercial do Brasil no Mercosul. Compramos um pouco de tudo dos argentinos, como por exemplo carnes. Já do Paraguai, os canos de PVC são um destaque. E do Uruguai, o trigo para a fabricação de pães. Comércio que levou o bloco a criar a ideia de integrar as cadeias produtivas entre os países. É o que explica o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Welber Barral.
Nós temos trabalhado muito ativamente a chamada integração produtiva. A integração produtiva é justamente tentar criar elos produtivos na região. Isso funciona muito bem no setor automotivo já de longa data. Mas nós estamos trabalhando com alguns setores estratégicos, como é o caso do setor naval, como é o caso do setor aeronáutico, que nós tentando buscar fornecedores na região. Em outros setores nós estamos promovendo, como é o caso do setor lácteo, o setor de vinhos, o setor de móveis. O que nós estamos mostrando para as empresas, não só brasileiras, mas para as empresas da região, é que ao invés de olhar como meramente como competição, nós temos que olhar como oportunidade. Isso tem acontecido, por exemplo, em alguns setores, como é o caso de vinhos, nós já temos promoção comercial conjunta, principalmente entre Brasil e Argentina, em terceiros mercados.
Outra ação para aperfeiçoar o funcionamento do Mercosul passa pela questão tributária. É a tarifa externa comum, cobrada de outros países ao venderem algum produto ao bloco. O problema é que essa tarifa é cobrada mais de uma vez. Por exemplo, sapatos, ao entrarem no Brasil, são taxados. Quando seguem para a Argentina, recebem nova taxação. A ideia é que a tarifa externa comum seja cobrada uma única vez e tenha o mesmo valor para os quatro países. O prazo para isso ocorrer é 2019. Depois disso, cada país vai manter uma lista de exceções, de acordo com Welber Barral, secretário de Comércio Exterior.
O segundo passo é acabar com as exceções que existem ainda no comércio regional. Então, em alguns produtos, sem, no caso do Brasil, sem no caso da Argentina e um pouco mais no caso dos outros países, ainda há uma lista de produtos que tem uma tarifa diferenciada. A harmonização que está sendo buscada é justamente para que todos os países cobrem as mesmas tarifas.
Por iniciativa do governo brasileiro, o Mercosul ainda ajudou a combater outra dificuldade para o desenvolvimento do bloco. Criou há quase 6 anos o FOSEM, Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, que tem como meta principal financiar projetos de infraestrutura nas menores economias do bloco, como Paraguai e Uruguai. O embaixador Antônio Simões ressalta a importância do fundo.
O FOSEM maneja projetos hoje de um valor que chega a quase US$1 bilhão. Então já é algo extremamente expressivo. O FOSEM é o Fundo de Desenvolvimento Estrutural do Mercosul e ele faz projetos desde, por exemplo, uma linha de transmissão de quase 500 quilômetros no Paraguai, uma linha de transmissão também extremamente importante no Uruguai, estradas no Paraguai, no Brasil, saneamento básico, também há várias coisas sendo feitas na Argentina.
O Ministério das Relações Exteriores calcula que 40 projetos estão sendo financiados pelo Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, o FOSEM. De Brasília, Paulo La Sálvia.
E hoje, em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante a 40ª Cúpula do Mercosul, os países integrantes assinaram uma série de acordos para facilitar o comércio dentro do bloco e com outros países.
O presidente Lula também participa da cúpula, que marca o fim da presidência temporária do Brasil no Mercosul.
O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações ao vivo. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Patrícia. Uma das reuniões da cúpula rendeu acordos nos setores de serviços, investimentos e no setor tributário. Em 10 anos, os países membros do Mercosul vão unificar a tarifa cobrada dos produtos importados de fora do bloco, mas vão existir exceções à tarifa externa comum, de acordo com o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que mesmo assim defendeu que com a tarifa externa comum, também conhecida como TEC, todos saem ganhando.
A união aduaneira é um pouco como a virtude, ela é a sua própria recompensa. Os países que fazem parte da união aduaneira têm mais a ganhar do que aqueles que têm exceções à união aduaneira. Se você tem uma exceção à união aduaneira, a tarifa externa é comum, os outros têm que criar regras de origem mais rígidas e eles acabam ganhando menos do que ganhariam sendo parte da união aduaneira. É claro que no meio tempo é necessário ter políticas de integração industrial, como hoje nós assinamos alguns acordos nesse sentido também com a Secretaria do Mercosul.
Durante a cúpula, foram assinadas parcerias para facilitar o comércio entre o Mercosul e outros 6 países. Síria, Palestina, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Nova Zelândia e Austrália. O Mercosul aprovou a criação do cargo de Alto Representante Geral do Mercosul, que terá a missão de fazer as articulações políticas dentro do bloco. Não foi escolhido quem ocupará o posto. O mandato vai ser de 3 anos. O presidente Lula também está aqui em Foz do Iguaçu e durante o dia participou de uma série de encontros bilaterais com os presidentes do Paraguai, Suriname e Uruguai. E agora à noite participa do encerramento da 10ª Cúpula Social do Mercosul. Patrícia.
Obrigada, Paula Sálvia, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
7:15 no horário brasileiro de verão.
O Serviço Florestal Brasileiro vai fazer um mapeamento para conhecer todas as florestas do país, que representam mais de 60% do território.
O Inventário Florestal Nacional vai demorar 3 anos para ficar pronto, mas vai ajudar o país a saber, por exemplo, quais são as espécies, onde elas estão localizadas e a possibilidade de exploração econômica sustentável dessas matas.
As florestas brasileiras ocupam 516 milhões de hectares. Isso representa cerca de 60% da área do país. No entanto, as informações sobre esse patrimônio não estão organizadas estrategicamente. Para ajudar a mapear toda essa riqueza, foi lançado nesta quinta-feira um novo Inventário Florestal Nacional. O objetivo é levantar informações sobre a quantidade e a qualidade das florestas. Países como China, Estados Unidos e Canadá já usam essa ferramenta. Aqui no Brasil, o último levantamento foi realizado na década de 80, e na época o foco principal era a produção de madeira. De lá para cá, apenas inventários regionais foram realizados. Agora, o mapeamento será feito de 5 em 5 anos e vai cobrir todo o país, como explica o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Antônio Carlos Rummel.
Há uma rede de amostras no país inteiro de 20 mil amostras. Dentro dessas amostras vão ser coletadas, por exemplo, informações sobre a quantidade de floresta, o tipo de floresta, sobre as pessoas que vivem no entorno dessa floresta. Ou seja, é um conjunto de informações importantíssimas para o país saber o que está acontecendo em termos de quantidade e qualidade das suas florestas.
Para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o inventário vai trazer informações valiosas que servirão como fonte de dados para ajudar o Brasil em convenções internacionais e na formulação de políticas públicas voltadas para o setor.
Mais um avanço na política nacional do meio ambiente, na política nacional de florestas, em que vai se fazer uso da construção desse instrumento, que é o instrumento de inventário, absolutamente estratégico para um país feito o Brasil.
Segundo estimativas do Serviço Florestal Brasileiro, a expectativa é de que o trabalho de campo em todo o país leve em torno de 3 anos. De Brasília, Carla Vatier.
O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, divulgou hoje o balanço das ações da sua pasta no governo Lula. Entre os avanços, ele destacou a redução da mortalidade infantil e o aumento do aleitamento materno.
O ministro também falou dos desafios para o próximo governo. Ana Gabriela Salles.
As ações voltadas para a queda da mortalidade infantil no país foram um dos destaques do balanço da saúde divulgado hoje. Enquanto em 2003, a cada 1000 crianças nascidas vivas, 23,6 iam a óbito, em 2008 esse número baixou para 19 a cada 1000. De acordo com o Ministério da Saúde, o aumento dos leitos de UTI neonatal e o investimento crescente no Nordeste e Amazônia Legal, áreas com maior índice de mortalidade infantil, contribuíram para o resultado. Além disso, o aleitamento materno aumentou 56% e o acesso ao pré-natal mais que dobrou de 2003 a 2009, passando de 8 milhões para 19 milhões de atendimentos no período, o que, segundo o balanço, também gerou a queda na mortalidade materna. O ministro José Gomes Temporão também destacou as campanhas de vacinação como a que erradicou a gripe H1N1 no Brasil.
E em 2010 simplesmente nós não tivemos praticamente casos nenhum. O Brasil foi o país que mais vacinou em todo o mundo. Percentualmente, 50% da população brasileira vacinada, nenhum país chegou nem perto disso. Então a minha avaliação foi muito positiva. Acho que a H1N1 mostrou a qualidade da saúde pública brasileira.
Em relação ao Sistema Único de Saúde, o balanço durante o governo Lula aponta a expansão de 68% no número de procedimentos, incluindo cirurgias, 17% em consultas médicas e quase 60% de aumento no número de transplantes. O tratamento de pacientes com câncer pelo SUS também cresceu 31% no período. Para procedimentos de alta complexidade, como a quimioterapia, foi liberado quase o dobro de recursos pelo Ministério. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
O Ministério da Saúde assinou um acordo de transferência de tecnologia com um laboratório privado para a produção nacional do princípio ativo da clofazimina, um dos medicamentos utilizados no tratamento da hanseníase.
O princípio ativo será produzido por um laboratório oficial brasileiro a ser definido pelo Ministério e só poderá ser utilizado na rede pública de saúde. Aldilei Ribeiro.
O Brasil vai se tornar produtor de um dos medicamentos mais usados no tratamento da hanseníase. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, assinou um acordo com o laboratório farmacêutico Novartis, que prevê a transferência da tecnologia de produção do clofazimina. Esse remédio é distribuído aos portadores da doença pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo o ministro, o Brasil deve começar a produção do medicamento em 5 anos.
É uma doença ainda que é importante do ponto de vista de saúde pública no Brasil. É uma doença que o presidente Lula tem um carinho e uma preocupação muito especial pelos os que sofrem dela hoje, se tratam pelo Sistema Único de Saúde e os que no passado foram estigmatizados. Então, acho que isso é um conjunto de fatores que nos levaram, a partir do pedido dele, de por que não o Brasil poder produzir seus próprios medicamentos para o tratamento dessa doença.
Enquanto a produção nacional não começa, o laboratório Novartis vai doar lotes do clofazimina e outros 2 medicamentos ao governo brasileiro, como detalha a coordenadora nacional do Programa de Controle de Hanseníase do Ministério da Saúde, Maria Aparecida Grossi.
É um momento marcante para o Ministério da Saúde, principalmente para o controle da hanseníase no Brasil, quando o Ministério assume, né, receber esse medicamento de imediato, sem interferência de organismos internacionais, receber diretamente da Novartis, e também a questão da importância da transferência de tecnologia.
Conhecida no passado como lepra, a hanseníase é uma doença contagiosa que atinge a pele e os nervos e pode causar deformações. Dados do Ministério da Saúde mostram que o número anual de casos novos da doença vem caindo desde 2003, quando foram registrados quase 60 mil casos. Em 2009, foram 37 mil. Ao perceber sintomas como manchas avermelhadas, esbranquiçadas ou marrons, sem sensibilidade, caroços e formigamento, o paciente deve buscar tratamento o mais rápido possível. De Brasília, Aldilei Ribeiro.
Voz do Brasil.
A equipe de transição acaba de anunciar a permanência de 3 ministros do governo Lula na gestão da presidenta eleita Dilma Rousseff.
São eles: Fernando Haddad, da Educação, Carlos Luppi, no Ministério do Trabalho e Emprego, e Isabela Teixeira, no Meio Ambiente.
A diplomação da presidenta eleita está marcada para 5 da tarde desta sexta-feira no Tribunal Superior Eleitoral, aqui em Brasília.
As cidades sede da Copa de 2014 ganharam mais 2 anos para pedir financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para obras em estádios e de melhoria do transporte urbano.
O prazo para a contratação das linhas de crédito, que acabaria no próximo dia 31, foi adiado para dezembro de 2012.
As 2 linhas de crédito disponibilizadas pelo banco têm orçamento de quase 15 bilhões de reais.
De acordo com o Tesouro Nacional, até agora apenas Cuiabá contratou empréstimo para reformar o estádio da cidade para a Copa do Mundo.
Em relação à linha de mobilidade urbana, 7 das 12 sedes já pegaram dinheiro emprestado.
A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, decidiu aumentar 1 dígito nos números de telefones celulares na área de código DDD11 em São Paulo para resolver o problema da falta de numeração para essa área.
Segundo a agência, existem atualmente na região cerca de 27 milhões de números ocupados.
Com esta decisão, no prazo de 24 meses, as prestadoras deverão implementar a possibilidade de discagem de um novo dígito à esquerda nos números de todos os telefones celulares do DDD11.
A publicação da resolução, de acordo com a Anatel, deve ocorrer nesta semana.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 138 mil empregos com carteira assinada foram criados no país em novembro.
Brasileiros estão comprando menos arroz e feijão e mais comida industrializada.
Países do Mercosul fecham acordo nas áreas de serviços, investimentos e impostos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.